Tropa de Elite. Apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
Um show de rádio pra você.
6:06 na Bahia. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia pra todo mundo. Uma super quinta-feira. Você que tá nessa de preguiça rolando na cama, acorda pra vida. Bom dia. Nossos amigos da Zona Rural, dos distritos, você da Zona Norte, da Zona Sul, Zona Oeste, Zona Leste, tá todo mundo ligado com a gente, é bom dia pra todo mundo, viu?
Bom dia, bom dia!
Muito prazer, eu sou Robertinho Scarpita, vamos chegando pra mais uma edição do Tropa de Elite. Final de semana tá bem pertinho agora, hoje é quinta-feira, dia 4 de abril de 2024, e abril é o mês do aniversário dele, do repórter policial mais premiado da Bahia!
Marinho!
Ele chegando para dar bom dia para todo mundo com rádio ligado. A região sul do estado, nosso muito obrigado. O carinho da audiência, o carinho da sintonia. Até as 8 tem Tropa de Elite. E o sol vem brilhando ali,
tá
em
vendo,
cima, mano? Da casa de Zé Mascate. É na rua C, alto da Bela Visão, no bairro da Conquista.
Aqui a gente tem uma vista privilegiada, viu, senhor repórter?
Brilhando ali, velho.
Tá vendo?
Que legal, Zé Mascate. Tá brilhando. Não,
hoje a gente vai estar recebendo aí. Vamos falar de defesa do consumidor. A gente tem hoje um grande compromisso em estar presente nessa audiência pública da Coelba. E sem dúvida alguma, a Coelba hoje é a campeã de reclamação por parte dos consumidores. Quem é que não está tendo dor de cabeça com a Coelba aqui em Ilhéus? A gente vai estar recebendo o doutor Abram, né? Ele é advogado especialista em defesa do consumidor. Vamos falar também da questão tributária de Ilhéus. A gente precisa ter essa revisão tributária. Ilhéus paga um imposto muito alto. A gente deixa de receber investimentos, né, da iniciativa privada, ou seja, empresas chegando para cá, porque esbarra justamente nessa questão tributária. Então vai ser um momento bacana para a gente bater esse papo com o doutor Abram no nosso programa de hoje. Já vou trazer também, seu repórter, a informação do tempo. Você falou do sol, né? O sol já está nascendo. Vamos ver como é que vai ficar a nossa quinta-feira hoje, porque a nossa equipe já está escalada. Matheus Santos, Nath Almeida, tem Manuel Messias, tem Edenildo Braga. E, é claro, tem você aí do outro lado participando do nosso programa através do 739-8829-1029, é o Zap Zap da Gabi. Conta pra gente como é que vai ficar o clima aí, o tempo pra hoje. Bom, termômetros marcando nesse exato momento, 25 graus aqui na Avenida Itabuna, Gabriela Center, novos estúdios da Gabriela FM. 35% é a probabilidade de chuva para hoje, viu, seu repórter? Mesmo com o sol dando um ar da graça, dando um oi para você aí, né? Hoje pode ter sim chuva, viu? 35%. Ei, danado. O outono, né, seu repórter? Nós estamos no outono. Inclusive, você vê o dia, né, escurecendo mais cedo, demorando também de clarear no início da manhã. Vamos agora então trazendo as manchetes que serão destaques no nosso programa. A partir de agora você confere as manchetes aqui do nosso
Tropa de Elite. Chegando, Scarpe, corpo de homem executado a golpes de faca encontrado boiando nas águas da praia do bairro São Miguel.
Câmara discute hoje problemática da Coelba em Ilhéus em audiência pública e convoca a população.
Operação Relâmpago em Ilhéus, ação policial contra o crime organizado e polícia recebida a tiros. Fato ocorrido, Banco da Vitória, um elemento tombou durante o confronto.
Bahia conta com reforço de mais de 700 novos policiais civis.
E Ministério Público instaura inquérito civil para investigar denúncia de dinheiro suspeito depositado do superintendente de comunicação da Prefeitura Municipal de Ilhéus.
Embasa acusa hotel e motel de Ilhéus de furto de água. Lembra daquela operação que nós divulgamos aqui, viu? Rapaz, o pessoal pensava que era só miau, mas tem miau de água também. E gato não gosta de água, né, senhor repórter? Gato tem medo de água fria.
Mais de 1 milhão de litros de água... desvio.
Que coisa,
viu? Olha a produtividade da Companhia 70, que tem o comando do Major Vasco Luiz e o subcomando do Capitão Zacarias no mês de março. Você vai ficar sabendo aqui.
E olha, tem uns bastidores da política, porque amanhã é o último dia da janela partidária. Praticamente 90% dos vereadores de Ilhéus mudaram de partido, seu repórter. E essa lista, né, expectativa grande dessa lista para ver onde cada qual ficou arrumado. Então tá uma reta final turbulenta, pessoal em alta velocidade para não perder prazo.
Mas viu? Tem vereador que deixa o partido da base do governo e aí o governo corta na carne, ou seja...
Tira, o Diário Oficial de ontem, listas e mais listas.
Vai tirando...
Exonerações.
Né? Exonerações, vai tirando aqueles que foram privilegiados com alguns cargos, porque o vereador indicou A, B, C, cabos eleitorais, colocou na folha do governo.
Familiares, né?
E agora o governo toma aqui, ó, na carne.
Eleições 2024, prazo para filiação partidária se encerra no próximo sábado. Essas e outras a partir de agora aqui na Metralhadora da Informação, além da nossa entrevista, né, seu repórter?
O doutor Abram.
Vamos esclarecer os nossos ouvintes.
Ao vivo, tem uma sabatina de perguntas aqui para o doutor Abram responder para os nossos ouvintes.
E você participa, 739-8829-1029. Bom dia, vamos juntos até as 8.
Bom dia!
Bom dia!
Bom dia!
Gabriela FM!
Bom dia!
Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Marinho Santos!
Agora em Ilhéus, na Bahia, são 6:12, 6:12. Eu vou começar o programa de hoje falando dos profissionais da saúde, principalmente os técnicos de enfermagem, os enfermeiros, as enfermeiras, que quem fica doente é quem sabe. Quem fica em um leito de hospital doente, lá deitado na cama, eu que fiquei 25 dias no hospital de Ilhéus, quero mandar um abraço ao meu amigo Chiquinho e ao técnico, o enfermeiro Rodrigo, lá, e os demais trabalhadores do Hospital de Ilhéus e dos demais outros hospitais também. E aí eu fui ver de perto, você fica doente e você vai ver que essa classe não é valorizada. Deveria ganhar e ganhar muito bem pelo trabalho, o trabalho que eles fazem, atendendo nós, eu, você, sua mãe, seu pai, sua irmã, sua tia, doente no hospital. Então, o piso... Olha a notícia boa. O piso de enfermagem está disponível, repasse referente à parcela do mês de março. Os profissionais de saúde com o piso... Então, mais uma parcela do repasse da assistência financeira complementar para o pagamento do salário dos profissionais da enfermagem... acaba de ser liberado pelo governo federal, pela União. Então, em cumprimento ao piso nacional da categoria, conforme a portaria número 3.206/2024, o montante transferido aos entes federativos, segundo o Conselho Federal de Enfermagem, o COFEN, é de R$ 841.542. Rapaz, é muito dinheiro aqui. 821.
Você tá perdendo as contas aí, né?
É muita
as cifras, são muitas cifras.
Aqui é bi, 821.542.168 reais e 31 centavos. Esse dinheiro que vai ser distribuído ao DF, né? 26 estados e 5.235 municípios. E de acordo com o Ministério da Saúde, compete aos gestores o pagamento dos colaboradores diretos, sejam servidores ou empregados, bem como transferência dos recursos às entidades privadas contratualizadas ou conveniadas que atendam pelo menos 60% de seus pacientes pelo Sistema Único de Saúde. E o mais importante, mas é importante que a aplicação dos recursos seja fiscalizada em todo o país, no sentido de garantir que os valores cheguem aos contra-cheques de cada um dos trabalhadores da saúde. Meus amigos enfermeiros, minhas amigas técnicas de enfermagem, tem dinheiro para vocês aí. Alô, Rodrigo, aquele abraço aí, é no Hospital de Ilhéusa. Será que ele tem direito também, Scarpinho? O Chiquinho?
Dos
profissionais. Chiquinho não tem direito, né? Chiquinho deveria ter direito, né? Chiquinho é uma figura, né? Maravilhoso. Amigo, irmão, é do Thales Lavigne, seu Scarpe.
Viu? Bom, vamos trazer aqui. Serra Grande vai estar fazendo mais uma edição daquele evento bacana, que é o Serra Fest, sábado agora, viu? Trazer aqui as atrações desse sábado, mandar um abraço, nosso querido Jardel, vereador, tem um Dai também da Serra, e a gente queria tanto que Ilhéus também tivesse assim um calendário pra seguir certinho. Eu tô vendo todos os municípios, seu repórter, já articulando, já divulgando a grade da programação do São João, quem vai fazer São João, quem vai fazer o São Pedro, e a gente aqui ainda nada. Ilhéus, parece que, eu não sei o que é, vai deixar pra última hora? Então, Serra Fest, nesse sábado.
Para mim, Marinho Santos, a galera de Uruçuca, eles, rapaz, são unidos e chegam junto.
Uruçuca é diferente.
Eu tive o prazer,
né,
de viajar até Brasília com os vereadores de Uruçuca, com o prefeito, com o vice-prefeito, presidente da Câmara. E aí você de repente, surpreso com a presença deles na sua filiação aqui. Ilhéus, todo mundo, eles são
bacana,
unidos.
Bacana. Inclusive, amanhã a gente vai estar entrevistando aqui o prefeito Moacir e a vereadora Magnólia.
Olha o ping-pong.
É pré-candidato a prefeito.
Moacir Leite e Magnólia Barreto ao vivo, aqui no programa Tropa de Elite.
De amanhã.
E eu tenho uma notícia boa para o Alto Formoso. Alto Formoso, atenção, o secretário me confirmou aqui agora, que vai marcar presença no Alto Formoso hoje. João Aquino vai...
Atenção Rita, atenção Carioca. Então vamos cobrar isso aí. Agora sobre o Serra Fest, voltando lá à programação, vai ter Bene Show, Trifarol e Nayan Dimes. Sabadão, dia 6 de abril, a partir das 8 da noite, lá na Praça Pedro Gomes, tá certo? No centro da Serra Grande. Mandar um abraço aí pra toda a turma de Serra Grande que acompanha o nosso trabalho. Danilão, um abraço pra você, viu, Danilão? Serra Grande ligado no Tropa de Elite. E esse sábado, mais uma edição aí do Serra Fest, calendário aí que a turma mantém e que a gente queria tanto que Ilhéus também tivesse um calendário de eventos. São 6h19 na Bahia. É um evento bacana lá em 2003, né? O Domingo no Cais, projeto bacana, 3 atrações todos os domingos e um finalzinho, imagina que delícia, finalzinho de tarde na 2 de julho, Domingo no Cais. A turma das antigas aí sabe do que a gente tá falando. Tô falando de 20 anos atrás, olha só. 20 anos atrás, eu apresentava esse projeto aí da prefeitura, seu repórter. Era Domingo no Cais. Olha uma ideia boa aí. Quem sabe próximo prefeito ou prefeita poderá colocar em prática e resgatar. O que é bom, a gente precisa manter. Ah, porque foi prefeito A, prefeito B, prefeito C que idealizou. Não, o que é bom para a cidade a gente tem que manter. Por exemplo, eu passei agora há pouco a Avenida Lomanto Júnior. Foi o terceiro poste que queimou, né? Tivemos aquele do Parque Infantil. Tivemos o outro ali do cruzamento, pertinho do posto temático Jorge Amado, da Avenida Petrobras, e esse último lá do Alô Manto Júnior. Tem muito fio no passeio. Pediu o pessoal aí, tem que se ver quem é o responsável, quem está deixando aquilo. Porque imagine uma senhora de idade passar, tropeçar naqueles fios. É um volume grande de fios queimados no chão e o pessoal não retirou. As empresas que prestam serviço de internet, cada qual já atualizou lá para os clientes não reclamarem. Já voltou a funcionar, mas os fios, o lixo, tá lá no chão, seu repórter.
Eu acho que tem alguém sabotando as empresas de internet, arrancando os fios.
Mas o que pega fogo, tá pegando fogo no poste. A Coelba que precisa dar resposta. E hoje é um grande dia, porque hoje vai ter essa audiência pública. E daqui a pouquinho a gente vai trazer essa matéria, a Câmara convocando a sociedade leense para participar dessa audiência pública.
Olha, esse capeta tá aproveitando esse ping-pong aqui. É o Fernandinho. O Fernandinho que jogou no Colo-Colo, trabalha de segurança hoje no Banco Santander. Ele disse: olha, Marinho Santos, Praia do Marciano, domingo, dia 7, a partir das 12 horas, grande mutirão de limpeza na Praia do Marciano, bairro do Malhado, com grande bingo dançante em prol do time do esporte. O esporte com as bandas Chegada Quente e Nego Lu. Nego Lu e Chegada Quente. Presença do vereador Augustão. Organização Fernando Moá, é o Fernandinho, e o Samuel. E aqui é o cabo da Polícia Militar, me encontrou ontem no Banco da Vitória. Cabo PM Silvio, aquele abraço e bom dia, viu, Silvio? Ó, que estava na churrascaria do Banco da Vitória, juntamente com o soldado PM Torres. O soldado Torres trabalhou cobrindo a área do Salobrinho, Banco da Vitória, Maria Jape, Vila Cachoeira e também do Japu, pela Companhia 70. O soldado PM Torres, ele disse que a partir de hoje, Torres vai se desligar da Companhia 70, depois de 10 anos de bons, relevantes serviços prestados à Companhia 70. O soldado Torres está indo para a cavalaria, no 15º Batalhão de Itabuna, vai montar cavalo lá, fazer segurança pública, montado no cavalo da briosa Polícia Militar da Bahia. Boa sorte ao soldado PM Torres e um abração pro cabo PM Silvio. Aquele abraço, Scarpi.
Valeu, vamos lá, vamos aproveitar e pegar essa carona e vamos no Zap Zap.
Porta de Elite, aqui o povo fala.
Vamos dar moral pra quem dá moral pra gente. Você pode mandar sua mensagem 739-8829-1029. Olha, bom dia Marinho Santos, bom dia Scarpita. Quero pedir socorro a vocês aqui em Castelo Novo. Diz que tem um elemento, tá? Ele é usuário de drogas, né? Diz que fica andando com a faca na cintura, seu repórter. E todas as noites, durante a madrugada, tem batido na porta dessa ouvinte nossa que está pedindo socorro. Era interessante registrar um boletim de ocorrência, né? E a 70 chegando lá.
Ele vai se deparar com a guarnição de distritos e aí vai ficar frente a frente com o sargento Moisés e com o soldado Everaldo Brandão. Aí ele vai ver o que é.
Imagina, andar armado em Castelo Branco. Faca, né? Na cintura, rapaz. É complicado. Nenga Áurea, bom dia, Marinho Santos Escarpito. Uma feliz quinta-feira para todos nós. Obrigado pelo carinho. Marcos Gargamel, que tá lá no Jardim Camburi. Vitória Espírito Santo ouvindo a gente. Luiz Cláudio, homem da segurança. Olha, bom dia para os melhores da comunicação. Robertinho e Marinho Santos. Partiu 13ª Siletran. Um abraço aí pra turma da 13ª Siletran, rapaz. Agamenon. Agamenon tá aposentado agora. Aposentou. Aí ele disse: olha, fico ouvindo vocês todos os dias. De vez em quando ele puxa no sotaque carioquês.
Ele mora na UBS,
Zona Sul.
De Sá, Zona,
ele é da
Sul,
Zona Sul.
Mas ele é apaixonado também pelo Litoral Norte. Encontrei ele, visualizei ele passando de carro. Ele lá no Jogo do Bicho. Lá no Jailson, ali na cabeceira, em frente ao Chocolate Caseiro, o Jailson com o radinho ligado.
Um abraço.
Aí
estava
ouvindo
Jailson,
Tropa de Elite lá com o Jailson.
Olha, bom dia, Marinho Santos. Obrigado, senhor. Bom dia, Scarpita. Deus esteja conosco nessa super quinta-feira. Samurai do Asfalto, você moral e todo mundo gosta. Daniel, motorista do Hospital de Ilhéus, está sempre ligado com a gente, abraçando aí os motoristas, a turma que trabalha. Transportando os pacientes, pessoal das ambulâncias. Você que é motorista de aplicativo, já está na labuta. Quem trabalha, Deus ajuda, não é isso? Você também que é taxista aí, acompanhando o nosso programa, um abraço. Alô, Salles, acorda pra vida. Tem o Tony tá lá no Nossa Senhora da Vitória também acompanhando o nosso programa. E ele, rapaz, Balaio. Fala, Balaio, bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia.
Deusa, bom dia a todos do Alto Solidade. Estou passando por aqui para dar meu alô, meu bom dia para todos desse Alto Solidade. Meu bom dia também para meu amigo Salve Jorge. Meu alô também para meu amigo ali, Carioca Baiano, entendeu? Moisés Vasconcelos, Gilmar Vitorino, entendeu? Erval Mecânico, para todos, lido comunitário dessa cidade de Deus. E mandar meu alô também para todos os moradores do Alto da Esperança e Dona Mara, ali no bairro do Vilela. E meu alô também para Dona Diná e família, entendeu?
Valeu,
mandou alô para os meus dois filhos, Jefferson e José Antônio. Tenha um bom dia, Robertinho Escapita e Marinho Santos.
Valeu, Balaio. Eu pensei que você já ia trocar o Alto da Esperança pelo Alto da Soledade, viu, seu repórter? O Balaio, ele é uma liderança forte aí do Alto da Esperança, apaixonado guerreiro, luta pela comunidade dele, viu?
Está se apaixonando também pela Avenida Itacanoeira e pelo Jardim Savoia.
Sil em Ribeira das Pedras, tá ligado com a gente? Fala no tropa, bom dia, Sil!
Bom dia, Marinho, aqui é Sil. Quero mandar um alô para as meninas, Dama da Bola, em Ribeira das Pedras, Grupo Futebol Feminina.
Valeu.
Que Deus abençoe o nosso dia.
Um abraço aí, amém, amém, amém. A turma do futebol feminino, Aurélio, pegando carona já que a gente está em Ribeira das Pedras. Aurélio em Ribeira das Pedras também ouvindo a gente. Olha, bom dia, que Jesus esteja ao nosso lado guiando os nossos passos com fé e esperança. Obrigado, obrigado. Seu repórter, amanhã é o último dia da janela partidária. Então nós temos dois prazos dentro do calendário eleitoral. Amanhã, dia 5, janela partidária, o que significa? Quem tem mandato, no caso vereador, prefeito, que pode mudar de partido sem tomar prejuízo, sem perder o partido, sem perder o mandato, sem nada, sem aquela confusão que a gente fala, vai perder o mandato, infidelidade partidária. Então, a Justiça Eleitoral estabelece justamente a janela partidária para você fazer essa mudança, né, tudo dentro da lei e não ter prejuízo eleitoral. Aqui em Ilhéus, a gente está acompanhando essa movimentação e praticamente 90% dos vereadores que vão concorrer à reeleição estão mudando de partido. Mas isso a gente só vai saber na segunda-feira, porque vai sair a lista e aí a gente vai saber, né? Partido, por exemplo, o PMN, que estava sumido, o PMN poderá ter vereador com mandato aí já dentro do partido PMN. Lembra do PMN, do Massarolo?
Massarolo. Lembro também que o Augustão deixou o PT e hoje ele vai bater na porta do PDT.
Hoje tem afiliação. Por exemplo, o PT estava com a cadeira do... tem a vereadora Enilda e o Augustão. O PT hoje só tem uma cadeira, que é da vereadora Enilda. Mas como virou federação junto com o PCdoB e o PV, né? Tem o vereador Índio, o Cláudio, que é do PCdoB, está dentro da federação. O PV do ex-Zé Vitor, Zé Vitor agora é DC, viu? Democracia Cristã. Inclusive trouxe uma turma boa, né, que estava lá. O Zé Vitor rompeu com o grupo do prefeito Mário Alexandre, José Vitor Pessoa. Então, na segunda-feira a gente vai saber.
Você falou que o Zé Vitor não teve rompimento,
a
saiu
turma,
de boa.
Não, o Zé Vitor disse que rompeu. A turma de Mário disse que não rompeu. E ontem encontramos com o Zé Vitor. O Zé Vitor disse, não, aqui nós já estamos no DC, entendeu? Democracia Cristã, já estamos aqui. Inclusive, o Zé Vitor tem uma experiência política. Foi secretário do interior, foi vereador em Ilhéus. E sempre conduziu muito bem um partido onde ele estava lá na liderança, presidindo, viu?
Eu quero que Deus ilumine os passos do vereador Augustão, que hoje vai para o PDT, um partido que eu gosto, que eu sei, o único partido que eu me filiei politicamente na época, por conta da minha grande amizade com o doutor Fred Gedeon III, e Fred deixou o PDT magoado com o PDT, e eu também me afastei do PDT, não sei nem se eu...
O PDT vive um novo momento, isso a gente tem que deixar claro.
Momento, né?
O PDT vive um novo momento, e hoje, com a presença aí dos deputados, o José Carlos Araújo e o Félix Mendonça Júnior. E o Augustão assinando essa ficha e tendo os dois lá abonando essa ficha, viu? Vai ser bacana, estaremos marcando presença, prestigiando essa festa. Vamos para o primeiro giro regional, o Matheus Santos está chamando, e a notícia aqui é prioridade, hein?
A região interligada no Tropa de Elite.
Bom dia, Matheus Santos. Aquele abraço para você.
Bom dia, Robertinho Scarpita. Bom dia, Marinho Santos. Ouvintes aqui da Gabriela FM, programa Tropa de Elite, a metralhadora da informação. Hoje, simplesmente, né, quinta-feira. Quinta-feira, 4 de abril, e a gente vem chegando com informações para Uruçuca. TCM aprova contas da Câmara de Vereadores relativas ao exercício de 2022. os conselheiros da 2ª Câmara de Julgamento do Tribunal de Contas dos Municípios consideraram, nesta última quarta-feira, ontem, dia 3, regulares as contas da Câmara de Vereadores do município de Uruçuca, relativas ao exercício 2022 de responsabilidade da presidente Magnólia Barreto. A 2ª Câmara tem como presidente o conselheiro Paulo Rangel e é composta pelos conselheiros Mário Negro Monte e Nelson Pellegrino e pelo auditor José Cláudio Ventim. A presidente do Legislativo uruçuquense disse que a aprovação das contas é resultado do trabalho sério e também que é feito pela mesa diretora, como o presidente vereador Matheus Santos e o segundo primeiro secretário, vereador Matheus Santos, e o segundo secretário, vereador Nilton Ribeiro dos Santos, conhecido como Niltinho. E em sintonia com toda a equipe, é a premiação por exigirmos que tudo seja feito na mais perfeita regularidade, na mais perfeita lisura, nas mínimas coisas, com total controle e responsabilidade na aplicação dos recursos públicos, comemorou Magnólia Barreto, pré-candidata a prefeita de Uruçuca. Junte-se a nós neste sábado, dia 6 de abril, das 8 ao meio-dia, na Praça Pedro Gomes, em Serra Grande, para um mutirão educativo e de limpeza, todos contra a dengue. Vamos combater juntos a proliferação do mosquito transmissor da dengue e conscientizar nossa comunidade sobre a importância da prevenção. Não esqueça de colocar objetos, recipientes e materiais que acumulem água na calçada antes do caminhão passar. Juntos podemos fazer a diferença na luta contra a dengue. E claro que eu falo em nome do Furacão Estúdio. Você precisa gravar seu comercial? Entre em contato 739-9133-3911. Eu sou o Matheus Santos, diretamente de Uruçuca, para o programa Tropa de Elite aqui na Gabriela FM. Bom dia a todos, amigos. Até amanhã.
Valeu que valeu, Matheus Santos. Amanhã você volta na sexta-feira trazendo mais parabéns aí, né? A Magnólia amanhã estará conosco. Contas aprovadas, exercício 2022. Importante, ter responsabilidade com dinheiro público. Exemplo, né? Que serve para todas as cidades. A gente viu aí, escândalo em Birapitanga, vereadora ex-presidente da Câmara Marlene afastada, porque traquinou, não pode traquinar, rapaz. Tem a turma aqui traquina, né? Fica traquinando com dinheiro público, seu repórter. Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos para um rápido intervalo comercial. Daqui a pouquinho a gente volta com a sequência do Tropa, num oferecimento todo especial, pré-moldados Guanabara, pomada especialista, Edmeira de supermercados, Doutor Fix, Banco Bom Sucesso, Nova Mistura, Planeta Doce, Jal Autopeças, Cabana Palmito, Casa Mais Fácil e Continho Tintas. Abraçando aí os irmãos Chico e Wagner, Salão Corte Legal, tá todo mundo ligado com a gente, dando um grau, deixando a galera mais bonita. A turma chega cedo, viu? Quem trabalha, Deus ajuda. A turma que tá tomando aquele cafezinho gostoso, nosso muito bom dia. Pessoal do Mingauzinho, né? Tem o Mingau na Central de Abastecimento do Malhado, Feirinha do Guanabara, Central da Urbis. A turma lá do São Caetano, em Itabuna, né? Seu Antônio e a dona Jaci. Sempre acompanhando nosso programa. Fiquei feliz ontem, é quando disse, não perco Tropa de Elite, rapaz, que legal. Daqui a pouquinho a gente volta, tem destaque da volta aí, seu repórter. Chegue chegando, o que é que você vai falar depois aí, rapaz, do intervalo, depois do faturamento do Tropa?
Corpo de homem executado a golpes de faca, encontrado boiando nas águas da praia do bairro São Miguel.
É, ontem esse vídeo circulou rapidamente nas redes sociais, nos principais, né, blogs e sites da nossa Bahia, rapaz. Imagina, você chega na praia pra ver o visual, vê um corpo lá, as costas cravadas e várias marcas de perfuração. Daqui a pouquinho a gente traz essas e outras informações no Tropa. Bom dia a você.
Dia bom.
Bom dia.
Bom dia.
Você tá na melhor. Gabriela.
Fique ligado, Tropa de Elite volta já.
Tropa de Elite.
6:43 na Bahia, 6:43. Olha, eu queria fazer um apelo aí, atenção, secretário Diego Messias, a turma da Secretaria do Meio Ambiente, a CIPA Mata Atlântica também pode ajudar, seu repórter. Eu recebi um pedido de socorro da comunidade de Sambaituba. Uma árvore caiu dentro do rio, né, com aquelas chuvas, os ventos. Só que essa árvore ninguém tirou e ela já está atrapalhando. Tá, inclusive, até de você subir o rio Almada para ir até a Lagoa Encantada, já tem essa dificuldade.
Atrapalha até o jet ski, né?
Tudo. Agora está afetando justamente até a reprodução, né? Os peixes não podem mais subir, não tem mais como atravessar por causa dessa árvore caída. Então, pedir aí uma atenção especial à turma do MMS.
Você precisa uma retroescavadeira.
Puxar essa árvore que caiu, né? Puxar essa árvore que caiu aí.
Porque na mão grande não vai, não.
Não vai, né?
É do tamanho.
Bom, traga essa notícia aí. Um corpo ontem, as imagens viralizaram nas redes sociais. Praia do São Miguel, litoral norte da cidade de Léo, seu repórter.
Olha, houve um bochicho no dia de ontem, manhã de ontem, que mataram um rapaz. E foi golpes de faca. Esse rapaz era do centro de uma casa de recuperação, né? E disse que os caras visualizaram, disse, rapaz, é alemão. Alemão hoje não é um apelido. Hoje alemão é, quando chamam alemão, é um cara, uma pessoa que está, é do bairro Nossa Senhora da Vitória e está no Teotônio Vilela, um exemplo. Aí os caras do Vilela visualizam, dizem, aquele ali é alemão. Ou é do São Miguel e está... lá no Iguape, é alemão. Aí os caras bateram o olho e disseram, é alemão. E aí matou por matar. Matou golpes de faca. A polícia já tem o nome dos dois elementos suspeitos. É, pelo menos a polícia militar já tem. Eu acredito que o delegado, Dr. Helder Carvalhal, também já tenha o nome dos dois elementos suspeitos. A polícia militar foi na casa de um dos elementos e esse elemento pinotou, fugiu, não estava em casa. E o corpo, ontem à tarde, foi encontrado boiando nas águas da praia do bairro São Miguel, chocando moradores, frequentadores do local. E o incidente levou à mobilização imediata das autoridades locais. A polícia, através da Companhia Independente da Polícia Militar 70, foi acionada e rapidamente chegou no local para garantir a segurança da área, enquanto aguardava aí a chegada da perícia, o DPT, Departamento de Polícia Técnica, da 7ª Coordenadoria Regional da Polícia Civil, que tem o comando da delegada doutora Catiana Amorim. A identidade do rapaz encontrado morto não foi divulgada. E os dois elementos, a polícia pede para não dizer o nome, porque a polícia está na cola.
Não atrapalhar as investigações,
dois,
né, senhor?
É matou por matar.
Absurdo.
É muita
isso
onda,
aí,
viu, Scarpa?
É. Te contava, matar por matar.
E daqui a pouquinho eu vou falar.
Porque o rapaz era morava em outro bairro, estava lá numa casa de recuperação.
Casa de recuperação e mataram por matar. A informação que chega é essa. E daqui a pouquinho eu volto falando da Operação Relâmpago em Ilhéus, ação policial contra o crime organizado que se instalou no bairro, um bairro que eu gosto, aprendi a gostar, Banco da Vitória. E aí a polícia chegou, foi recebida, inclusive a balas, e um dos elementos tombou, ou seja, morreu durante o confronto. E eu volto contando tudo logo, daqui a pouquinho. E daqui a pouquinho tem entrevista com o advogado Dr. Abram, ao vivo aqui no Tropa de Elite.
Mandar um abraço à nossa querida ouvinte, ex-vereadora da cidade de Ilhéus, Maria de Lourdes. Obrigado pelo carinho. A encomenda chegou, viu, dona Maria? A encomenda
Maria,
chegou.
Maria
de Lourdes. Ela disse, Scarpita, a encomenda chegou, Scarpita, chegou, viu? Bom, vamos trazer Adelino Braga, olha a vez do futebol no Tropa de Elite, seu repórter Marinho Santos, e logo depois tem Zap Zap, manda sua mensagem pra gente, viu?
Chama no WhatsApp 7398829.
Mensagens de áudio de 30 a 40 segundos, daqui a pouquinho.
Bola dentro.
É Denildo Braga. Bom dia, bom dia, bom dia. Você é Denildo. Chegando com as informações do futebol para esta quinta-feira. Bom dia.
Bom dia para você, Robertinho Scarpita, Marinho Santos. Bom dia os amigos ligados aqui no Tropa de Elite da sua Gabriela FM. Nós estamos chegando com as informações esportivas. Quarta-feira, noite de Sul-Americana e também Libertadores da América. Na Sul-Americana, o Danúbio venceu fora de casa o Raio Luziano, placar de 2-0. Estreando na competição sul-americana, o Cuiabá saiu na frente, mas cedeu empate e ficou no 1-1 com o Lanús. O Boca Júnior, jogando fora de casa com o Nacional Potosí, não saiu do 0. 0-0 terminou essa partida. Quem estreou bem na competição foi o atual vice-campeão. A equipe do Fortaleza, jogando fora de casa, bateu o Sportivo Trinidense, placar de 2-0. O Bragantino venceu o Coquimbo Unido, placar de 1-0. Já a Aliança Petroleira, em casa, perdeu para o União de La Calheira pelo placar de 1-0. Na Libertadores da América, Alchipato Estudiantes, empate em 1-1. O Botafogo, eu avisei, perdeu pelo placar de 3-1 para o Júnior Barranquilla. Chegou a estar perdendo por 3-0, conseguiu diminuir. Botafogo, Botafogo, abre teu olho. O Nacional bateu o Libertad do Paraguai 2-0. O Colo-Colo venceu o Cerro Porteño 1-0. Em Lima, no Peru, o Alianza Lima empatou com o Fluminense, o atual campeão. Fluminense 1, Alianza Lima 1. Só que o Fluminense tinha muitos desfalques, conseguiu um resultado fora de casa. O Palmeiras, com um time mesclado de titulares e reservas, já que joga final domingo contra o Santos do Paulistão, empatou fora de casa. São Lourenço 1, Palmeiras também 1, foram os jogos de ontem da Libertadores da América, que envolveu também aí os clubes brasileiros. Pensou que acabou? Não, a bola rola ainda hoje. Na Sul-Americana, nós teremos Deportivo Galeazzo e Metropolitanos, Universidade Católica e Cruzeiro, Esporte Luquenho e Racing Clube, Always Read Independente Medellín e o Real Tamayapo enfrenta o Delfim. Teremos também jogo hoje na Libertadores da América. Tem mais brasileiro em campo. O Caracas recebe o Atlético Mineiro. Jogo 19 horas. Na sequência, Rosário Central e Peñarol. Talheres e Córdoba enfrenta a equipe do São Paulo. Para fechar, Palestina e Bolívia, Liverpool do Uruguai, Independente del Valle. Informações esportivas na manhã desta quinta-feira aqui no Tropa de Elite da sua Gabriela FM. Em nome da Comercial Boa Ideia, doces, bebidas, embalagens. Em geral você encontra na Comercial Boa Ideia, carne fresca e do sol e a jamá de melhor qualidade, aceitando todos os cartões de crédito. Praça 15 de novembro, Centro Uruçuca. Edenildo Braga para o Tropa de Elite. O programa segue com Marinho Santos e Robertinho Scarpita. Um abraço, bom dia.
Bom dia, bom dia, Edenildo. Amanhã você volta com mais futebol. Seu repórter, eu tô curioso para saber aí quando é que começa o campeonato da PPM 2024. Mandar um abraço ao Gerson Mendes. Aí você tem informações pra gente?
Olha, Scarpita, tá que tá, viu? Tenho aqui para anunciar a grande semifinal do Campeonato Amador de Ilhéus. A PPM enfrenta Independente. Independente e a PPM às 19 horas e 30 minutos no estádio Mário Pessoa. Inclusive, portões abertos. E você, meu amigo, minha amiga, torcedores, vá e leve sua família para ver aí uma grande partida de futebol. Mandando um forte abraço ao Cabo PM Marcelo Veríssimo, na escuta do Tropa de Elite.
Amanhã tem mais futebol aqui no nosso programa. Bom dia a você.
Bola dentro.
18 horas tem Gabriela Esportiva, tem mais futebol na nossa programação, a melhor resenha esportiva. 2,9. Tá dando carona pra gente, hein?
Gabriela FM.
A galera toda tá na escuta.
Vamos no Zap Zap ouvindo o povão com o Tropa de Elite, mandando a sua mensagem, participando com a gente. Dona Dete, bom dia.
Bom dia, Robertinho Scarpita, Marinho Santos. agradecendo sempre a Deus por mais um dia e desejando paz, harmonia e muita luz.
Amém.
Manda um abraço aí para o meu cunhado Cabodilho e Breno Magalhães.
Valeu. Bom dia. Obrigado
pelo
carinho.
Bom dia, Mário Santo, Robertinho Scarpita.
Bom dia.
Que Deus ilumine o dia de cada um de vocês para fazer esse programa que é lindo de audiência aqui no Nossa Senhora da Vitória.
Amém.
Mário Santo e Robertinho Scarpita, estou passando por aqui para te pedir uma lanta aqui pro posto 531, no pé do morro, Rua Gabriela. Tá no escuridão só. Os alunos, quando passam de noite para ir para os colégios, estão com a lâmpada do celular lumiando, porque está muito escuro. Por favor, nos ajude. Manda o pessoal vim botar uma lâmpada aqui no 531.
Valeu, dona Creuza. Um abraço.
Bom dia, Robert Dias Capita. Bom dia, Mário Santo. Bom dia a todos os ouvintes de Leão e região. Eu, Louro do Vilela, estou ouvindo vocês aqui em Montes Claros de Goiás, a 261 quilômetros de Goiânia. Quero deixar um alô aqui para minha amiga Cidroca, aí na Rua da Liberdade. Um abraço a todos.
Valeu, Louro. Um abraço.
Bom dia, Marinho Santos. Bom dia, Robertinho Scarpita. Robertinho Scarpita, queria que você falasse em relação àqueles dois pontos de ônibus ali depois da faculdade de Léos, que os caras ali colocaram aquela estrutura ali, os parafusos no chão e não terminaram o serviço. Entendeu? Os parafusos estão lá, colocando em risco a vida das pessoas no chão. Não ampliaram os pontos. E com certeza aquilo ali já foi faturado e o dinheiro já foi pago. Muito obrigado aí, bom dia a todos aqui.
Santos. Obrigado pela sua participação no nosso programa, todos os ouvintes aí participando. Chamar a atenção aí, Hermano Fani, autarquia aí da Sutran, vê essa questão desse parafuso. Imagine, parafuso, né? Mesmo não sendo um parafuso com ponta, mas a gente precisa remover esses parafusos aí. Imagina a pessoa tomar uma topada, se machucar. Os pontos que eu ainda acho que Ilhéus deveria pensar, né? Porque fazer um ponto com aquele material na beira do mar dá trabalho, viu? E aí, ó, o din-din, a gente gasta duas vezes. E dona Creuza, aí setor de iluminação, né? Jessé junto com a Xé, a turma aí, resolveu esse problema, Rua Gabriela, lá no bairro Nossa Senhora da Vitória. Fiquei triste ontem, seu repórter, com a exoneração do Jeová, né? O Jeová do setor de podas aí da prefeitura. A gente tem sempre caminhado demandas para o Jeová foi exonerado, porque ele estava na lista, na cota do vereador. E o vereador saiu no Diário Oficial de ontem, rapaz, uma lista tremenda, viu? Agora é uma situação complicada, né? Porque, por exemplo, o Jeová é um camarada que estava prestando bom serviço. Eu não tenho procuração para defender, mas aqui a gente faz justiça.
Nós fizemos justiça, inclusive nós...
Lembra do caso do
Jessé?
Do Jessé, né?
Jessé, ele foi colocado na prefeitura por um vereador. E o vereador, quando rompeu com o governo rompeu com o vereador, sobrou para o Jessé. Mas o trabalho do Jessé no setor de iluminação pública chamou atenção e falou mais alto. Jessé continua realizando, fazendo um excelente trabalho frente ao setor de iluminação pública. Inclusive essa senhora que falou
Dona
aí.
Creuza, bairro, Dona Creuza.
Nossa Senhora da Vitória, 531.
Rua da Gabriela.
Rua Gabriela. Já anotei tudo, já passei para o Jessé. A gente é o que o Pinheiro faz. O Pinheiro taxista fala sempre, Marinho Santos, Robertinho Scarpita, deveriam ser remunerados pela Prefeitura de Ilhéus. Aí a gente já mandou essa demanda aí.
Porque o problema,
pessoal no escuro.
O problema chega ao nosso programa. E aqui o programa encaminha todas essas demandas para os setores responsáveis. Por exemplo, eu estou recebendo a reclamação aqui sobre atendimento lá no Costa do Cacau. Diz que a turma está sendo humilhada, quem procura o Costa do Cacau. Então o que é que está acontecendo? A gente sabe que tem a triagem. O que é de emergência, urgência, tem aquelas cores que eles sinalizam, né? O vermelho, o amarelo, o azul, o verde. Mas a turma tem se queixado, seu repórter. E a quem reclamar? Porque é uma empresa terceirizada que presta serviço. Então a gente fica.
E as demandas chegam aqui. Gostei quando você levantou a bandeira do trabalhador, o Jeová.
Jeová, somos solidários, solidários com você, Jeová, né? Jeová, morador da Princesa Isabel, e um camarada
trabalha,
É diferente, porque tem vereador que indica né, alguns nomes que praticamente não trabalham, não fazem nada, nada, nada. Vai quando quer, não produz nada, ninguém cobra nada. E aquilo que a gente tem cobrado, seu reporte, como é que um vereador tem nomeado, né, um filho, uma filha, a esposa, um parente bem próximo? Esse vereador jamais ele vai poder cumprir o papel dele de fiscalizador e de verdadeiramente saber o que é ser vereador. Então, uma coisa quando acontece um lance desse aí é lamentável. Quer dizer, aí um trabalhador agora vai ser... Já foi publicado no Diário Oficial de ontem, saiu essa lista e a gente fica aqui solidário com o Jeová. Eu estou chamando a Nath Almeida para a gente já embarcar nesse segundo giro regional e daqui a pouquinho tem entrevista. Advogado doutor Abram, ele é especialista em defesa do consumidor, né, direito também, a questão de tributos, Ilhéus vive uma cota gigantesca e a gente vai abordar esse tema. Nath Almeida, chegue chegando, é com você em mais um giro aqui, viu?
A região interligada no Tropa de Elite.
Bom dia, Nath! Bom dia, ela... Ela faz a festa, viu, rapaz? Nath Almeida, bom dia a você.
Muito bom dia, Robertinho Escarpita, Marinho Santos, bom dia a todos os ouvintes do Tropa de Elite. Nath Almeida chegando nesta quinta-feira, trazendo o nosso giro regional. Política. Em Jussari, na última reunião da Federação Brasil da Esperança, composta aí pelos partidos PT, PCdoB e PV, foi tomada uma decisão crucial para os rumos das eleições municipais vindouras. Por uma margem de 10 votos a 7, definiu-se que a federação buscará aí uma composição de chapa para vice-prefeito, com o vereador Ricardo Paraguai sendo indicado aí como nome que representará os interesses da coalizão. A escolha de Ricardo Paraguai para candidato a vice-prefeito representa aí um ponto de convergência entre os partidos membros da federação, demonstrando aí uma estratégia de unificação em torno de uma candidatura que busca ampliar a representação política no município. José Guimarães, presidente da Federação Brasil da Esperança, ressaltou que os próximos passos serão aí dados de acordo com a unidade dos partidos que compõem a federação, e essa unidade será aí essencial para determinar o apoio ao pré-candidato a prefeito, que poderá ser aí Orleans Mascarenhas ou José Amaral. Tá aí Robertinho Escarpita e Marinho Santos, por hoje é só, eu fico por aqui, segue com vocês aí no comando do Tropa de Elite. E eu volto amanhã, valeu, Nath, trazendo novas informações.
Um abraço pra você. Tchau. Vamos faturamento. Logo depois a gente volta. É o Tropa de Elite até às 8. Oferecimento para Meldados Guanabara, pomada especialista. Rede Meira de Supermercados, Doutor Fix. Banco Bom Sucesso, Nove Mistura Planeta Doces. Já o Autopeças, Cabana Palmito. Casa mais fácil e com tintas.
Faz a sua trilha.
Aqui a notícia chega primeiro.
Gabriela FM.
Tropa de Elite. Apresentação Marinho Santos e Robertinho Escarpita.
Bom dia
Marinho Santos.
A hora certa em Ilhéus, na Bahia, são 7:13, 7:13. Recebendo aqui a visita, né, atendendo o nosso convite, o doutor Abram Fieldman. Falei certo? Bom dia.
Bom dia, Marinho. Bom dia, Escarpita. Um prazer estar aqui. Bom dia, ouvinte, a todos vocês que nos acompanham. Um bom dia.
Pode chamar Marinho Santos.
Marinho Santos.
Fieldman.
Feldman.
Feldman. Descendente de quê?
De romeno. Meu pai veio do leste europeu e estamos aqui.
Que legal. Bom, hoje, por coincidência, né, a sua participação no nosso programa, hoje Deus vai estar sediando uma audiência pública com a Coelba. E a Coelba é a campeã de reclamação aqui no nosso programa. Como é que o consumidor, né, você que é especialista na área de defesa do consumidor, na área de tributos, Como é que ele pode exigir o seu direito? Porque ele paga a conta, todo mês chega e ele paga, mas o serviço não tem sido oferecido com qualidade. Como é que ele pode exigir os seus direitos?
Então, Scarpita, existem várias formas do consumidor fazer valer os seus direitos, né? O Código de Defesa do Consumidor entrega uma série de direitos para o consumidor, só que infelizmente ele não sabe muito bem desses direitos. É um direito do consumidor, em primeiro lugar, ter um serviço prestado de forma adequada, tá? Ainda mais quando a gente trata de energia elétrica, que é um serviço essencial. E eu, como moro também numa região um pouco mais afastada do centro, eu moro no Cururupi, a gente sofre muito lá com falta de energia. É relativamente comum passar uma noite inteira, um dia inteiro sem energia elétrica. Isso prejudica o meu trabalho, o meu bem-estar, da minha família, dos meus vizinhos. Então, isso é ruim. O consumidor, ele tendo algum dano, tá? Vamos admitir, queimou uma geladeira, um micro-ondas, ele pode tentar...
Além do festival de quedas de energia.
Isso aí é uma questão que precisa ser corrigida através, na minha opinião, de providências a serem tomadas pelo Ministério Público. Tá? A sociedade civil organizada, ela pode cobrar, tá? Exigir que o Ministério Público tome as providências necessárias, como uma que eu entendo ser adequada, uma ação civil pública, tá? Onde eles podem conseguir, inclusive através de um termo de ajustamento de conduta a ser celebrado com a própria Coelba, Neoenergia, providências a serem tomadas para que o serviço seja entregue adequadamente. Né? Então, para essa audiência pública de hoje, é importante que a sociedade compareça, que o poder público compareça, e que os líderes comunitários, principalmente nas localidades onde as pessoas sofrem com isso, estejam lá para que sejam...
Ministério Público,
a própria Defensoria Pública, a OAB, enfim, a sociedade toda e os representantes da sociedade. O poder público pode exercer uma pressão muito boa e muito positiva para fazer melhorar o serviço público de energia elétrica.
Doutor Abrão, você estava falando justamente nessa questão de quando queima uma geladeira, queima uma televisão. Certo. O consumidor, ele tem se esbarrado numa burocracia, uma exigência incrível por parte da empresa.
Tem, realmente tem. É difícil, é burocrático e muitas vezes não acontece. O consumidor passa lá 2, 3 meses tentando e no final vem uma negativa ou pior, não vem resposta nenhuma, o que é uma total falta de respeito. Mas além disso, né, existe o judiciário, que está aí também para que faça valer os direitos do consumidor. Então é um direito básico do consumidor e um dever, uma obrigação da empresa prestadora de serviços, a reparação integral ao dano causado ao consumidor. Então eu oriento ao consumidor que mantenha sempre a nota fiscal de cada eletrodoméstico que ele tem em casa, o ar-condicionado, o micro-ondas, a geladeira, o freezer, que tenha bem guardadinho, porque ele pode precisar. Então, assim, não conseguindo êxito na via administrativa, pelos meios próprios que a Coelba tem, ele pode ingressar no judiciário através do advogado dele ou da Defensoria Pública e ter a reparação desse dano, tá? Inclusive do dano moral. Imagina só essa situação. Você está fazendo uma festa, né, de aniversário de 50 anos. É uma data marcante.
Com certeza.
Falta a luz no início da festa e só volta no dia seguinte. Quando é que você vai fazer 50 anos de novo? Quando é que você vai ter aquela oportunidade?
Que prejuízo.
Então tem um prejuízo emocional, né, o que enseja a indenização por dano moral. Né, além de você ter perdido a única chance que você tinha de completar 50 anos.
Uma outra coisa que eu venho observando, teve um governo passado, governo do ex-prefeito Jabes Ribeiro, eu vou dizer, dá nomes. E em determinado momento, numa reta final, o governo estava sem dinheiro. E aí precisava arrecadar. Foi o que o governo fez. Aumentou o IPTU. Então o IPTU foi um aumento abusivo, que continua abusivo nesse governo que aí está. O que fazer para diminuir a questão do IPTU, esses valores abusivos que são reclamados por tudo e por todos?
Os pagam IPTU muito alto, doutor.
É, realmente, eu vejo que todos os proprietários de imóveis aqui em Ilhéus sofrem, né, com os valores de IPTU. É, eu arrisco dizer que, assim, talvez seja um dos IPTUs mais caros do país. É, eu vejo apartamentos aqui com IPTU no valor de 5, 6, 7 mil reais. E eu pego um apartamento de mais ou menos o mesmo padrão no Rio de Janeiro, em São Paulo e Salvador, com valores bem mais baixos, né? Então, realmente, Roberto Marinho Santos, quando teve a alteração, quando foi criado o novo Código Tributário Municipal, logo a seguir veio uma nova planta genérica de valores, onde determinou o valor de metro quadrado de cada imóvel. Tá? O metro quadrado do terreno puro, ele é realmente muito acima, ele é muito alto. Eu vou te dar como exemplo a Avenida Tancredo Neves, tá? Que é a BA-001. Então a gente pega ali, mais ou menos do Jardim Atlântico até o Acuípe. O valor de metro quadrado é R$ 350,00. Então, se você tem um imóvel no Jardim Atlântico, ali na talvez a área mais valorizada da cidade, você paga R$ 350,00 o metro quadrado. Se você tem um imóvel na mesma rodovia, são R$ 350,00 o metro quadrado, só que eu estou falando lá da Cuípe, lá de Lençóis, que não tem o mesmo valor. Então, existem algumas discrepâncias, sim. Mas, através de muito estudo, de um estudo interpretativo de algumas legislações pertinentes ao IPTU, eu já identifiquei que há algumas falhas e que há possibilidade de redução, sim. A tese já foi elaborada.
Essa possibilidade de redução tem que passar pela Câmara de Vereadores de Ilhéus?
Não. Ela pode ser feita de duas formas, tá? Isso já está feito, são duas leis que devem ser cumpridas. Como eu, por exemplo, entendo que existem não ilegalidades, né? Seria uma ilegalidade, né? Porque está cobrando um valor acima do que deveria, não está sendo observado um determinado dispositivo da lei. A gente pode resolver isso de duas formas. Um requerimento administrativo, muito bem fundamentado, e através do judiciário também. Tem que entrar com uma ação judicial para que se reduza o valor do aluguel.
De forma coletiva, o caso do Dr. Abrão, advogado... de repente entrar na justiça de forma isolada?
Então, pode ser de forma isolada ou de forma coletiva, tanto faz. Tá? Eu vejo que, assim, se os casos forem semelhantes, o mesmo fato, a mesma causa de pedir, o pedido foi igual, a gente pode entrar com ações coletivas. Tá? Mas se houverem diferenças, havendo diferenças, a gente tem que entrar com ações individuais.
A gente vê aqui a Avenida Itabuna, no centro, a área comercial de Ilhéus, às vezes as pessoas estão deixando de abrir as portas
por causa
do comércio por conta dos valores abusivos do IPTU em Ilhéus. E aí estão indo abrir o comércio em Itabuna,
isso,
que é bem mais inferior os valores.
Realmente. Isso aí atrapalha toda a atividade econômica. Atrapalha a locação de imóveis, atrapalha a própria atividade, a pessoa pensa duas vezes, porque não é incomum a gente encontrar IPTUs aqui de lojas de quase 20 mil reais, isso dá 2 mil reais por mês. Como é que o empresário se planeja? Como é que ele tem que formar o preço dele para pagar 2 mil reais por mês de IPTU? Né? Isso aí é realmente uma questão que atrapalha a cidade.
Poderia haver uma mobilização da Câmara de Diretores de Lojistas, da Associação Comercial de Ilhéus, no sentido de fazer entrar coletivamente, de forma coletiva, sobre esses valores abusivos?
Olha, eles podem, sim. Eu tenho que verificar a legitimidade deles para uma eventual propositura de ação. Mas, como eu te falei, tem que ser estudado caso a caso. Tem muitos valores de IPTU que são altos e estão corretos. Tem muitos que são baixos. E tem muitos que são altos e estão incorretos. Essa discrepância é que precisa ser corrigida.
Nesse problema.
Exatamente.
Né? Porque, inclusive, ano passado foi discutido isso na Câmara de Vereadores, essa questão de se rever essa reforma tributária e a gente diminuir Mas isso esbarra nessa questão, porque tem gente que realmente está pagando o valor justo, mas tem outro que está pagando baixo demais.
E tem uma questão assim, que eu considero fundamental e que atrapalha isso tudo, é a quantidade de imóveis que não tem cadastro. Você chega no Cururupi, acho que talvez em outros bairros periféricos também, Vilela, Nelson Costa, não pagam IPTU. Então, se eles não pagam, eu tenho que pagar por eles. Então, a gente começa a esquecer da justiça tributária. Né? Eu pago porque o outro não paga. Isso aqui, não está certo.
Aqui eu fui com o Robertinho Scarpita aqui, né, sentido
Ponta do Ramo,
e logo depois tem um Sagi que já pertence a Agrosuca. Na Ponta do Ramo tem uma localidade que mais sulistas e também
argentinos,
pessoas de outros países que residem lá, suas casas, suas mansões.
Não pagam nada.
Ninguém paga o IPTU. Porque a prefeitura deveria cobrar de tudo, de todos, agora, o IPTU e ter um valor. O valor real.
Viu, Marinho Santos e doutor Abrão? Eu queria agora fazer uma pergunta, né? Ele está falando justamente de quem não paga. Agora, e quem paga seu IPTU e não vê os benefícios chegarem ali na sua rua? Não tem uma rua pavimentada, não tem uma iluminação pública decente. Como é que pode recorrer? Quer dizer, eu pago o meu IPTU, mas a ação do município não chega na minha rua. Como é que fica isso?
Então, como todos os impostos, né, eles não têm uma vinculação específica. O imposto existe para que o próprio Estado exista e entregue o mínimo existencial, que é o calçamento da rua, a segurança, a educação. Você quer, não. Você tem que ter aquela contrapartida. Né? O que a sociedade, o que, que o cidadão pode e deve fazer? Em primeiro lugar, saber eleger o seu vereador, o seu prefeito, o seu deputado estadual, o seu deputado federal, o seu presidente e o seu senador. Ela tem que saber em quem vai votar.
Doutor Abraham, o senhor já tem algum partido político?
Não. Eu gosto de alguns, tenho a afinidade com partido, sim, mas não sou afiliado, não sou militante de nenhum.
Afinidade, qual partido?
É curioso.
Vamos deixar essa para a próxima entrevista.
Deixa isso, repórter. Doutor curioso. Abraham, a gente já está chegando no finalzinho dessa entrevista. Antigamente eu ouvi falar muito que as empresas de telefonia eram as líderes em reclamação e defesa do consumidor. Ao longo da sua experiência atuando na área, mudou ou ainda continua sendo?
Continua.
Quem é o campeão do topo? Assim,
Na verdade, esses serviços essenciais, né, telefonia, os serviços de massa, telefonia, água, energia elétrica, internet, são os campeões. E eles vão continuar sendo campeões porque não existe uma punição adequada. É muito mais barato prestar um serviço ruim, atender mal, porque de cada 100 pessoas, só uma vai no judiciário e vai realmente penalizá-lo.
Sério? Essa estatística?
Talvez seja até
de cada 100 casos, apenas um procura.
Talvez até direitos. Menos. Talvez Meu até Deus menos. A gente, muita gente deixa para lá.
Quem quiser contratar os serviços do Dr. Abraham, ele os encontrata nas redes sociais também, como é que faz?
Então,
mais um pouquinho.
Rede social eu não uso muito, não. Mas se eu puder deixar meu telefone.
Sim, sim.
Então, o DDD é 21 99211 8654. DDD 21 99211 8654.
O carioca última... apaixonado por Ilhéus.
Eu tenho a última pergunta. Como apurar o ICMS e teses sobre o imposto?
Bom, você está falando da conta de luz ou da ICMS, da base de cálculo de PIS e COFINS. Então, o Supremo Tribunal Federal decidiu, em repercussão geral, tá? Ou seja, uma decisão que vale para todos, é que o ICMS não compõe, eu não sei se é essa a pergunta do ouvinte, tá? Aí eu teria que ver melhor para saber exatamente o que ele quer.
Essa pergunta é minha.
Ah, é sua? Então, mas como apurar o ICMS?
Sim. Em teses sobre o imposto. Cobrado.
Então, o ICMS ele é calculado pelo valor da mercadoria, tá? Pelo valor do produto. Então, se o produto custa, o custo dele, R$5.000, vai ser aplicada a alíquota em cima, na verdade, o custo total de produção, R$5.000, vai ser aplicada a alíquota em cima desse valor. Esse é um imposto indireto. Tem o preço do produto e depois entra o ICMS.
Mas por essa variação, doutor, de estado, aí a gente acaba pagando coisas mais caras.
Sim,
né? Além da questão do ICMS, tem o ISS, que é o imposto do município.
Serviço,
né? Por exemplo, Itabuna está cobrando mais barato. Então, as pessoas estão abrindo a empresa em Itabuna porque pagam uma taxa menor.
Sim.
Unificaria isso? Ficaria bom ou não?
Então, essa reforma tributária aprovada pelo Congresso, ela vai corrigir essas distorções para que acabe com essa guerra fiscal. O ISS...
Guerra fiscal.
O ISS vai ser uniforme para todo mundo. Ele vai ser substituído por um tributo de outro nome. O IBS, Imposto sobre Bens e Serviços. E vai ser nivelado para o país inteiro. Ninguém vai poder cobrar mais ou cobrar menos. Se é 5%, vai ser 5% para todo mundo.
Ó, tem um ouvinte aqui que falou, eu fui num estabelecimento, eles não me deram a nota fiscal.
Então isso é um direito seu, você pode retornar lá e exigir, não é pedir, você pode exigir a entrega da sua nota fiscal, com todos os detalhes da sua compra.
Tem compras que o pessoal quer adicionar o CPF e dá problema isso aí, o pessoal fica com medo, você quer deixar seu CPF registrado? Tem algum problema isso?
Não, não tem problema não, isso aí é para um controle do fisco, tá? Da fiscalização, Secretaria de Fazenda do Estado da Bahia. E pode dar sem medo, porque muito antes de... Quando você acha que você sabe alguma coisa sobre você, o fisco sabe muito mais. Então não precisa esconder.
Fica sabendo toda a sua vida.
E sabe.
Eu tô lá em São Paulo com os capitas e de repente o cara pediu o CPF. Eu digo, não, de jeito nenhum, velho. Se você não vai poder me vender, eu não vou botar meu CPF aqui de jeito nenhum. E não deu o CPF.
Foi muito engraçado, viu? Esse episódio aí. Não, eu não sou daqui, não. Não, mas o senhor não quer deixar o seu CPF registrado na doutora? Não. Quase que ele desiste da compra, viu? Doutor Abramo, obrigado pela sua participação no nosso programa. Eu acho que é uma pauta interessantíssima a gente falar de defesa do consumidor, dessa questão tributária. E no novo momento a gente pode fazer a parte 2 dessa entrevista, viu?
Podemos, parte 2, 3, eu estou à disposição.
Bacana. O seu escritório, Premier?
Eu tenho escritório no Premier, sala 818. É necessário combinar comigo o horário antes.
818.
E tem no Rio de Janeiro e uma base em Brasília também. Mas aqui em Ilhéus eu atendo no Premier, sala 818.
Legal.
É quase vizinho de Robertinho Scarpita.
Lá no Cururupi.
Você mora lá também?
Mora lá? Ele comanda o Litoral Sul, eu comando o Litoral Norte.
Divisão de área.
Um abraço, viu?
Okay, muito obrigado pela oportunidade.
Volto sempre, a gente vai te convidar outras vezes.
Volto sempre.
É a parte 2, a parte 3. Se tiver a 4 também, a gente vai.
Sempre bom a gente estar esclarecendo, tirando dúvidas, né?
O consumidor, né? Na verdade, o cidadão brasileiro, ele é muito carente em. De informações, ele não sabe tão bem sobre os seus direitos. E entendo que um dos papéis que eu devo desempenhar, assim como o papel de vocês, é entregar essa informação. Eu acho que isso pode construir uma sociedade melhor.
Gostou da entrevista?
Adorei.
Você está trêmulo assim?
Não, trêmulo não. Querendo saber como era. Foi ótimo.
Inclusive, essa entrevista logo mais disponível no podcast da Gabriela FM, tá certo? A parte de áudio aí pra galera ouvir. Quem perdeu um trechinho vai poder ouvir na íntegra no nosso podcast. Grande abraço.
Na Bahia já é Bahia ou Vitória?
É
na
curioso
Bahia.
Ele, viu?
Eu não gosto de futebol, não, mas eu, tá vendo, eu gosto do Bahia.
Tá vendo, senhor repórter? Valeu, doutor Abramo. Um abraço.
Muito obrigado. Bom dia.
Bom dia. O nosso convidado de hoje, doutor Abramo, advogado, especialista em defesa do consumidor, direito tributário. E a gente vai pro faturamento, não. Vamos chamar Manuel Messias, porque aqui a notícia não para. Tem mais um giro regional chegando no Tropa. São 7h33 na Bahia. Bom dia a você.
A região interligada no Tropa de Elite.
Manuel Messias, bom dia, Manuel. Aquele abraço.
Um abraço, Robertinho Scarpita, Marinho Santos e amigos do programa Tropa de Elite. Aqui na querida Gabriela FM, em nome de Nado Plástico, você tem promoções para sapateiro capotre estofado em Ilhéus, na Avenida Itabuna, 841, com a direção dos amigos Carlos e Juninho, em frente à Líder Materiais para Construção. não fecha para almoço. E também da Churrascaria Boi Bom aqui na cidade, no bairro Maria Matos, em frente a Nestlé. A direção do amigo Galchão. Vamos trazer as informações aqui de Itabuna. E o Hospital de Base Luiz Eduardo Magalhães empossou os candidatos aprovados no concurso público. No primeiro momento, foram convocados 50 candidatos dos 227 aprovados no concurso. A próxima etapa será o treinamento teórico e prático, que vai acontecer até o dia 11 deste mês. Os demais candidatos aprovados vão aguardar uma nova convocação. Secretaria de Saúde alerta sobre baixa adesão à vacinação contra a gripe. Itabuna iniciou a campanha nacional de vacinação contra a gripe influenza desde o dia 20 de março, com previsão de encerramento no próximo dia 31 de maio deste ano. Mas menos de 2% do público-alvo foi imunizado, apesar de a estimativa ser de mais de 70 mil pessoas como grupo prioritário. A vacina encontra-se disponível em todas as unidades básicas de saúde. No setor político, Azevedo muda do PDT para o União Brasil. O ex-prefeito aqui de Itabuna, José Nilton Azevedo, que ficou incomodado com a chegada de Isaac Nery ao PDT, deixou o partido e se filiou ao União Brasil. A mudança praticamente encerra a pré-candidatura do atual vice-prefeito Ederson Guinho a prefeito nas próximas eleições em outubro. Agora, União Brasil passa a ter um candidato viável, que é Capitão Azevedo. Meus amigos, na área policial, homem com mandado de prisão em aberto é preso. Policiais militares do 15º Batalhão da Polícia Militar conduziram um homem com mandado de prisão em aberto aqui em Itabuna. A ação policial aconteceu no bairro de Fátima. No automóvel conduzido pelo suspeito, os policiais encontraram e apreenderam maconha e cocaína. O homem foi apresentado no plantão central da Polícia Civil, no Complexo Policial aqui de Itabuna. Falamos em nome de Nado Plásticos, que tem promoções para sapateiro, capoteiro, estofador, na Avenida Itabuna, 841 a Ilhéus, em frente à Líder da Construção, e que não fecha para almoço com a direção dos amigos Carlos e Juninho. E da Churrascaria Boi Bom aqui na cidade, no bairro Maria Matos, em frente a Nestlé. A direção do amigão Galchão. De Itabuna, Manuel Messias, para o programa Tropa de Elite, aqui na Gabriela FM, que segue com os companheiros Marinho Santos e Robertinho Scarpita. Um abraço, bom dia, amigo.
Fique ligado, Tropa de Elite volta já.
Gabriela.
Tamo de volta.
Tropa de Elite. Metralhadora da informação.
Vamos para a reta final do nosso programa. São 7 horas mais 46 minutos. Está na hora 7h46. Olha, muito bacana aí a participação de Valderico Júnior, presidente do União Brasil, no podcast do Ilhéus Eventos. É, vai lá e confere. Olha, a Universidade Estadual de Santa Cruz, a UESC, é o palco do seminário da rede de pró-reitores de pesquisa pós-graduação. Vai ter um evento muito bacana, né? A UESC vai estar realizando um seminário com foco em pesquisa e inovação na Bahia. A gente costuma sempre falar, né, senhor repórter? Devemos ter muito orgulho porque a Universidade Estadual de Santa Cruz é uma das mais premiadas universidades públicas, né? Mundialmente reconhecida.
E tem um reitor
diferenciado. Rapaz. Totalmente diferente dos... O magnífico reitor Alexandre Fernandes, ele mudou a cara da universidade. Não adianta a turma falar, não, é uma evolução e uma mudança incrível.
Ele é versátil. Olha esse capítulo, chegando com a última no programa de hoje, viu? Preste atenção. A Polícia Civil, manhã de ontem, a Operação Relâmpago, sucesso total em Ilhéus, ação que... contra um crime organizado, bairro Pacato... né, o Banco da Vitória, e essa ação foi cumprida lá, mandados de prisão, busca e apreensão e internação de adolescentes contra membros de uma organização criminosa. A polícia, quando chegou, foi recebida a balas, a tiros. Foram apreendidos 2 adolescentes, cumpridos 4 mandados de prisão preventiva, 1 prisão em flagrante por posse de acessório de arma de fogo, além da apreensão de aparelhos, telefones celulares. E durante a operação houve resistência, repito, de um dos elementos, um dos alvos, resultando em confronto com a polícia. E aí o cara tombou, morreu, é. Repito, armas, drogas, dinheiro foram apreendidos no local. Essa operação relâmpago combinou na prisão dos autores da morte do jovem conhecido como o Bibio. Lembra da morte do Bibio? No qual componentes da facção Tudo 2, facção criminosa, mataram, ocultaram o corpo do Bibio em uma cova rasa, policiais civis e militares, e cumpriram mandados de prisão e busca e apreensão nos endereços dos acusados, onde dois menores envolvidos foram apreendidos e outros presos, inclusive uma mulher de maior idade e uma adolescente envolvida, que um dos elementos com mandado de prisão reagiu à prisão. Aí foi quando aí houve o confronto com a polícia, o acusado atingido, socorrido à emergência do Hospital Regional Costa do Cacau, não resistiu, vindo a óbito. Então tá aí, essa operação relâmpago chegou chegando lá no Banco da Vitória. Operação Relâmpago, procurando o nome do cabra aqui, mas no programa de amanhã, o cara que tombou, durante a troca de tiros. Teve morador que madrugada acordou com os tiros, ouvindo os barulhos dos tirombaços, que deitou no piso da casa. Marido, mulher deitados no piso da casa, temendo que uma bala perdida acertasse ou o marido ou a mulher. Disse, ó, deita aí. Quando a mulher pensou que o marido, ô, meu marido, deita aí, meu amor. Aí o marido já estava deitado com a bunda para cima, com medo dos tiros. Banco da Vitória. São 7h50 na cidade mais linda é do interior da Bahia. 7h51, Scarpe.
Pois é, seu repórter. Vamos no zap zap com o povão, porque aqui o povo tem voz e vez, viu? Você manda sua mensagem pra gente, 739-8829-1029. Última passadinha no zap zap.
Tropa de elite. Aqui o povo fala.
O povo fala no tropa. Bom dia. Bom dia pra todo mundo.
Bom dia, Marinho Santo. Bom dia, Robertinho Scarpita. Que Deus em Cristo vos abençoe, um ótimo dia.
Amém.
Continue assim, mandando um alô para todos nós que moramos aqui em Lagoa Encantada, Castelo Novo, Banco do Pedro.
Sempre lembramos.
Somos todos ouvintes assíduos do seu programa. Que
obrigadão,
Deus continue abençoando todos vocês.
Obrigado,
tenha paz
obrigado,
e tenha um
obrigado.
Bom dia.
A gente sempre lembra
bom
de
dia,
vocês.
Bom dia, meus amigos Marinho Santos e Robertinho Scarpita. Eu por cá, tudo bem? Olha, quero desejar um bom dia para vocês e dizer para você que eu tô aqui na Feijoada da Rose, onde o negócio aqui tá bonito e gostoso, o cheiroso do mundo. Então,
tá
se você
delícia.
Quer começar o dia com o pé direito nessa quinta-feira, venha pra Feijoada da Rose, que o negócio aqui tá bonito, viu, Marinho Santos?
Rose.
Eu sei que você gosta. Ô, Robertinho Scarpita, o negócio tá gostoso, viu, meu irmão?
Aquele abraço
pro irmão Pipoco das Pistas,
tá
Samurai do Asfalto.
Tá gostoso, valeu, Samurai!
Bom dia, Marinho Santos, bom dia, Robertinho Scarpita, aqui
dia.
É Sérgio. Marinho Santo, Omar Robertinho Scarpita, veja bem, o meu IPTU lá em Una, em Praia de Lençóis, é R$234. A gente não tem pavimentação de nada desta vida, a gente não tem rede de esgoto, a gente não tem iluminação, quase nada, viu? E lá é esse valor, eu já questionei na prefeitura, o cara falou que não tem nada a resolver não.
Bom dia, Marinho Santo, bom dia.
Bom dia!
Scarpita. É, eu queria fazer, eu tô falando, é Marlene, eu tô falando aqui do nosso laboratório. Eu queria fazer uma pergunta pro doutor. Por que que quando a gente vai comprar aqui em Ilhéus, quase todo o comércio tá cobrando R$1 quando você compra no cartão, no débito? Se débito é dinheiro. E quando a gente faz o cartão que o comerciante recebe, ele já é descontado. Entendeu? O valor. Por que que a gente é obrigado, como o comércio inteiro está cobrando R$1 se você comprar débito? Débito é dinheiro, é como se você estivesse pagando no dinheiro. O dinheiro está na conta. E aí? Queria que o senhor respondesse isso aí.
Uma dúvida importante, aproveitando que o doutor Abram ainda está conosco aqui nos estúdios. Doutor Abram, eu acho que é uma dúvida que muita gente se queixa, né? Tem que pagar um real mais caro, se for no débito. É certo isso, doutor?
Pode haver alguma diferença entre o pagamento à vista em dinheiro e o pagamento com cartão, ainda que no débito, porque o lojista tem um ônus com isso, desconta uma taxinha, uma coisa assim. Eu particularmente acho uma cobrança antipática e, embora ainda possa ser legal, eu considero abusiva. Eu acho que a melhor resposta que o consumidor pode dar é não comprar naquele estabelecimento. Enquanto a gente continuar comprando e se submetendo a esses arbítrios, as coisas não vão mudar. Então a melhor resposta, caro ouvinte, é não comprar ali, procura outro lugar para comprar.
Tá dada a resposta aí. Um abraço, nosso ouvinte. O Ciso Boy está avisando, seu repórter, o Transatlântico chegando. Hoje é dia de Transatlântico, um abraço a todos. Acompanhando o nosso programa. Já chegou, né, Ciso? O Ciso Boy está aqui. Ele fica cronometrando o tempo, né? Daqui a mais ou menos uma hora, esse navio já estará atracado. Ciso Boy, você é uma figura. Obrigado pelo carinho. E nosso querido Samurai aí na feijoada da Rose também, rapaz. Que figura. Rose, um beijo para você. Cadê o Paulo José? Chegando o Paulo José para fechar o Tropa. Termina amanhã, viu, gente? Encerra-se amanhã o prazo da janela partidária e no próximo sábado encerra o prazo para filiação partidária para quem pretende concorrer aos cargos de vereador, prefeito ou vice-prefeito nas eleições municipais desse ano. Essa data limite é fixada pela legislação eleitoral e corresponde ao prazo de 6 meses que antecede o primeiro turno do pleito marcado para 6 de outubro. Paulo José chegando para fechar o Tropa de Elite de hoje. Convidar todos, né? 14h30, essa audiência pública na Câmara Municipal de Ilhéus. É importante, e me ajude, importante essa audiência pública, 14h30, Câmara Municipal de Ilhéus, convidando a todos para participar com a gente. Né, seu repórter?
Olha, fechando o caixão, convidando você, meu amigo, você, minha amiga, a entrevista amanhã. O prefeito de Uruçuca, Moacir Leite, e a vereadora presidente da Câmara. Fazer um ping-pong, a Magnólia Barreto e Moacir Leite aqui nos estúdios da Gabriela FM, programa Tropa de Elite.
O Paulo José não chegou não hoje, viu, seu repórter? Não chegou o Paulo José aqui. Olha, estou recebendo a reclamação, Rua Gilberto Levita, Marinho Santos Escarpito. Olha, quedas de energia... inclusive tem parte da casa, questão de fase, né? Umas está com energia, outras não. Bem, que coisa, uma parte da casa tem energia, outra não. Bom, um abraço ao nosso querido Clinton Alves. Programa ao vivo é assim, dá uma repassada aqui no nosso zap zap. E agradecer a todos aí. Thaís está pedindo aquele alusão pra gente, né? Bom dia. Manda alusão aí pra Dona Rosa lá da Pindoba e pra toda a minha família. Thaís, um abraço pra você. Obrigado pelo carinho. Olha, bom dia, Gabriela FM. Me chamo Jamilio Ferreira. Estamos com a situação aqui na Rua da Linha. Existem várias árvores e fios pegando fogo e algumas casas sem energia elétrica. E a Coelba fazendo pouco caso da população. Fala que vem ao local desde o dia 29 de fevereiro. Eu tenho ligado várias vezes, Escarpita, e eles não vêm aqui fazer essa retirada dessa poda da árvore. Lá na Rua da Liberdade é a mesma coisa, rapaz. Felipe Freitas, em Micaraí, um abraço pra você. Obrigado pelo carinho, Dedéu Soares. Edenilson, tá no Encontro dos Marajás. Um abraço pra você, dando um bom dia pra gente. Né? Foi aprovado o plano, né? O plano diretor foi aprovado, Edenilson. Que legal, rapaz. Agora a gente espera que a cidade... possa, né, ficar mais organizada. Final de mais um Tropa de Elite, vem aí Renatinho Bad Boy, na Super Manhã, Gabriela FM, reforçar o convite, seu repórter, para amanhã, essa entrevista que promete a região inteira. A gente tem um carinho muito grande pelo Moacir, pela sua experiência e lutar, ele luta não só pelo seu município, mas pela região. E a gente precisa levantar essa bandeira da região metropolitana do Cacau. Então, essa entrevista promete amanhã, e ele vem acompanhar da presidente da Câmara de Vereadores, Magnólia Barreto, que é pré-candidata a prefeita da nossa querida Uruçuca.
Mandando um abraço para o vereador Dai da Serra, é o Dai de Serra Grande. Abraço para você, Dai. Acabou. Acabou o milho, acabou a pipoca. Quando souber que o jegue vai morrer, pode vender a cangalha. Estamos descendo as escadas do Gabriela Center agora. Eu, Chico Preto, Chocolate Amargo, Rock Bravo e a vaca mimosa do compadre Zé Tiro Seco. Não se envolva com a polícia, para que você não seja notícia aqui neste programa.
Tropa de Elite!
Onde os fatos são sagrados. As opiniões são livres. O pau que dá em Chico, dá em Francisco. Se você gostou, Deus te abençoe. Se você não gostou, Deus te perdoe. Eu,
Marinho Santos.
Eu já fui. Vem comigo, Robertinho, seu Robertinho Escarpita.
Um show de rádio pra
Vamos
você.
Vamos nessa carona, agradecendo a sua audiência e a sua paciência. Encontro marcado amanhã, bem cedinho, a partir das 6, no oferecimento Premoldados Guanabara, pomada especialista, Doutor Fix, Rede Meira de Supermercados, Banco Bom Sucesso, Nove Mistura, Planeta Doces, Jal Autopeças, Cabana Palmito, Casa Mais Fácil com Tintintas e também você, é claro, amanhã ligado com a gente. Valeu que valeu. Renatinho Bad Boy a partir de agora.
Você curtiu?
Tropa de Elite. Apresentação Marinho Santos e Robertinho Escarpita.